CBN, Eleições 2020.
Nosso convidado hoje é o Léo Mion, ele que é candidato a vice-prefeito na chapa encabeçada pela Inês de Paula. Já está aqui comigo nos estúdios. Boa tarde, candidato.
Boa tarde a todos os ouvintes da CBN. Agradeço a oportunidade de poder estar aqui nos apresentando para uma opção para Cascavel.
Candidato, como nós tínhamos falado aqui para todos, as perguntas são basicamente as mesmas perguntas para todos os candidatos, né? Então, para que todo mundo tenha oportunidades iguais aqui diante dos nossos microfones. Então, antes de nós começarmos a nossa conversa, fazer uma breve apresentação, falar no histórico aqui do Léo Mion. O Léo é formado em Direito, ele foi vereador por 2 mandatos aqui em Cascavel, em 2005 e 2012. Ele assumiu a Secretaria de Esportes em 2017 e, na sequência, assumiu também a presidência da Fundação de Esporte e Cultura em 2018. Léo Mion é neto do ex-prefeito Otacílio Mion, que governou Cascavel por 2 mandatos. Ele é casado com a engenheira civil Mariana Basi Mion, pai da Maju, com 3 anos e 3 meses, e pai também da Maria Clara, que está a caminho, né?
Exatamente.
Candidato, aí, essa é a expectativa, então, aí, mas a família aumentando, né, em plena época de pandemia, e então, e mesmo assim, em época de campanha também, né? Tem que se desdobrar para dar atenção para a família, fazer campanha.
Sem dúvida, nós estamos atravessando um momento familiar com a vinda da minha segunda filha, Maria Clara, tentando conciliar as condições familiares com a campanha, uma campanha atípica dentro de uma pandemia, que a gente também tem que se cuidar com o que faz, cuidando de todas as restrições necessárias para que a gente preserve a saúde daquelas pessoas que a gente possa estar apresentando as nossas propostas, né?
Pois é, daqui a pouquinho, candidato, eu vou querer saber do senhor como é que vocês estão fazendo, para fazer campanha, né? A gente até chegou aqui no estúdio, a gente gostaria de se cumprimentar melhor e abraçar, dar mão e tal, mas a gente não pode. Então, imagino que está sendo um desafio esse ano, uma campanha totalmente diferente, totalmente atípica. Antes, quero saber do senhor, candidato, na sua visão, qual é o papel do vice-prefeito?
Olha, Cris, a gente tem e já começamos assim desde o primeiro momento em que fui convidado a participar desse trabalho, dessa campanha com a Inês de Paula, a gente tem se colocado como o braço direito da nossa candidata. Eu acho que o vice ele tem muito mais a fazer do que aquilo que a lei prerroga, do que a prerrogativa que a lei nos dá. O vice ele não é só um suplente para ficar na expectativa de assumir a hora que o prefeito ou a prefeita possa vir a falhar ou precisar se ausentar. Nós temos que estar auxiliando, podendo acumular funções, recebendo as demandas da comunidade, atendendo a comunidade, para poder enxugar a máquina, para poder enxugar cargos de confiança, que a gente possa dar mais eficiência à coisa pública. Então, eu acho que é de suma importância um vice-prefeito que seja atuante, que possa estar acumulando funções e atendendo as demandas da comunidade. A gente sabe que o prefeito não pode atender todo mundo o dia inteiro. Então, acho que a gente tem essa obrigação de estar ouvindo aquelas pessoas que nos colocaram neste cargo.
E até em função disso, o senhor pretende, já falou que pretende trabalhar diretamente ao lado do prefeito. O senhor pretende imagina acumular alguma secretaria? Tem já conversações a respeito disso?
Na verdade é muito precoce. Desde que eu me entendo por vida pública, desde que eu me lancei candidato a vereador, já lá 15 anos atrás que eu me elegi, a gente busca estudar a gestão pública como um todo, em todas as suas áreas, em todos os seus setores, em todas as suas peculiaridades, para que a gente possa colaborar de alguma forma uma hora que a gente precise. Lógico que agora, mais na postura, na condição de candidato, a gente tem que se aprofundar mais nas pastas. Mas não existe nada nesse sentido, só existe a boa vontade de estar podendo colaborar mesmo.
E como é que surgiu a oportunidade do senhor colocar o seu nome à disposição na coligação ali junto, agora juntando, né, o progressista da Inês de Paula e também o Solidariedade, que é o seu partido?
Foi um momento bacana, um momento importante em que nós montamos o Solidariedade em Cascavel, a pedido até do nosso presidente estadual, o Márcio Pauli, que é hoje candidato a prefeito de Ponta Grossa. Montamos uma chapa para vereadores, conseguimos formalizar tudo aquilo que o partido tem de prerrogativa. E chegou num dado momento em que se discutiu a possibilidade de lançar uma candidatura majoritária. Eu acreditei que eu não estivesse ainda pronto para conduzir um processo numa candidatura majoritária. E a partir ali das opções que se tinha, da discussão que se teve, exaustiva com todos os demais candidatos, com todas as demais coligações, nós chegamos à conclusão que seria uma grande união. a gente poder estar colaborando, trabalhando num projeto de eleição da primeira mulher de Cascavel, de uma mulher que a gente sabe que é de confiança, de uma mulher que a gente sabe que já tem muitos serviços de utilidade pública prestados para Cascavel, que é a Inês, a gente sabe disso dela. Então a gente encarou com uma leveza, com uma espontaneidade, talvez o maior desafio político da nossa vida. Mas recebemos esse convite de fazer essa união em prol de uma Cascavel, sem muitos partidos, sem muita aliança, sem muitos compromissos de cargos, para realmente enxugar a máquina.
Pois é, até em função dessa resposta, eu quero lhe perguntar justamente isso, né? A coligação, né, sua e da Inês de Paulo são somente dois partidos, né? O seu, que é o Solidariedade, e o dela, que é o Progressista. Você acha, então, que assim fica mais fácil governar, administrar, formar ali um grupo de trabalho?
Eu não tenho dúvida. A gente tem que buscar pessoas técnicas e, prioritariamente, dentro do serviço público, a gente já tem concursados com capacitação técnica dentro das determinadas áreas, e eu acho isso muito importante. A gente não pode lotear uma prefeitura. Hoje em dia não se fala mais nisso. A gente vê um Brasil, um Paraná, a gente lutando para acabar com as mordomias, acabar com as regalias. A gente não pode ter um município que tem mais de 250 cargos de confiança. Não existe motivo para isso. Nós temos que diminuir no mínimo a metade. E esse é o compromisso que eu tinha com a Inês. Inês, estamos em dois partidos, vamos fazer o secretariado técnico, vamos montar uma estrutura técnica para que a gente possa dar o respaldo, continuar as coisas boas que a cidade já tem e aprimorar, melhorar as que não estão indo tão bem, mas com muito menos custo, com muito menos cargos em confiança, com muito mais eficiência, com muito mais resultado.
O senhor falou, candidato, em aproveitar então os funcionários, né, pessoal com conhecimento técnico. Então, como é que o senhor vê então essa nomeação de tantos cargos comissionados, tantas pessoas que são nomeadas, um número de secretarias? O senhor imagina diminuir, que é possível administrar uma cidade com menos pessoal comissionado e com menos secretarias?
Não tenho a mínima dúvida. E vejo o que esse governo poderia estar fazendo. Não tenho aqui por motivo nenhum para atacar ou para falar qualquer coisa mal do atual governo, até porque estive lá. A gente tem que ter ética. Mas eu acho que Cascavel pode continuar ou melhorar muito mais, economizando muito mais. A gente, se você fizer uma conta rápida, média de R$5.000 um cargo em comissão, vezes 200 e pouco que a gente tem aí implantado, quanto a gente poderia estar economizando por mês e reinvestindo em outras coisas, otimizando aquele recurso público? Hoje em dia não se tem mais tempo para perder tempo, não se tem mais tempo para perder dinheiro com cargo de confiança para a gente só bater palma quando o prefeito fala. Não existe mais isso. Hoje o combate, a população quer que se combata a corrupção, a população quer que diminua os cargos em comissão, que acabe essas regalias e que o mandatário, aquele que tem o poder, o mandato colocado pelo povo, ele tem as condições de trabalhar, mas não viver como um rei. Ele tem que viver com condições mínimas, com condições técnicas para poder exercer seu trabalho com eficiência e com otimização da coisa pública.
Para 2021, o candidato Cascavel tem um orçamento estimado na faixa de R$1,5 bilhão, R$1,5 bilhão. Mas metade desse recurso ele vai para a folha de pagamento, vai para a folha para pagar os funcionários, né? Como é que o senhor acha que dá para investir, já que tem os funcionários, o funcionário que é concursado, como é que o senhor acha que dá para investir o restante desse R$1,5 bilhão?
A gente tem que fazer bastante mágica no poder público. Eu já acompanhei, estive dos dois lados, do lado do legislativo, que é quem cobra e fiscaliza, e também estive do lado executivo, de quem é cobrado e que tem que realizar. Eu vejo que a gente, uma grande saída é o que eu coloquei até agora, a gente poder cortar cargos em comissão, cortar gratificações políticas. Gratificações, elas têm que ser dadas para aquele servidor de carreira que tem feito o seu trabalho técnico com competência. Gratificação política, porque o cara está nesse partido ou naquele, sou totalmente contra, a gente pode enxugar aí. E com relação ao restante de recursos livres para investimento, eu acredito que a gente interligar aquelas secretarias que têm ações que se interligam entre si, por exemplo, saúde com educação, com esporte, com cultura, com assistência social, a gente diminui os investimentos. A gente conseguir montar um projeto em que a educação dependa do esporte, o esporte entra na educação, a saúde vem com o esporte, vem na saúde como prevenção, a assistência social entra o esporte e a cultura para tirar das ruas. Eu acho que isso que falta, essa interligação que a gente vê muito corporativismo, às vezes, das pastas. A educação não quer que o esporte entre porque vai perder espaço. Não, a gente tem que interligar isso para que a gente possa otimizar esses recursos e poder fazer mais com menos dinheiro.